Então.
Não vai ter vinheta?
Cara, não, é porque assim, é... ó, é beta, né, cara? A gente não faz live. Isso então é vamos gravar e vamos editar pra ver como é que vai ficar.
É.
Ah, tá.
Essas coisas, é. música e tal, esses efeitos sonoros a gente vai colocar depois, né?
Alguém mete um MP3 player aí, põe um negócio pra tocar uma música massa aí. Eu acho que o Skype vai reproduzir.
Tá, gente, direito, pega, né? O teu MP3, coloca no ouvido e ouve uma música legal, então. Porra.
Ah. Uma rua aí.
Ah, já vai levar na cara.
Mas não se irrite.
Tá, beleza. Valendo. Bom, e aí, galera? Eu sou o João. Esse é o primeiro Save Point Podcast, um podcast sobre videogames novos, velhos e tudo mais. E a gente vai conversar sobre o que a gente está jogando hoje em dia, beleza?
Daí, meu nome é Jonas. E tamo aí, né? Vamos ver como é que vai ficar esse Save Point aí, o Beta, o primeirão.
Beleza. E aí, Eugênio?
E aí, pessoal? Meu nome é Eugênio, também Gustavo Eugênio, tanto faz. Vamos aqui colaborar com esse projeto bacana aqui do pessoal.
Beleza. Então tá, galera. Assim, ó, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Isso é um projeto, um piloto de um projeto piloto ou um projeto sem piloto, enfim. Eu nem sei o que é piloto. Quando eu vejo seriado, eu não sei o que é piloto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem jogado ultimamente, beleza? Então o Jonas vai falar primeiro aí o que, que ele tem jogado, cara. O que, que conta pra gente aí? O que, que tu jogou de bom ou de ruim também?
Cara, esses joguinhos online, tipo, de tiro, Team Fortress, Left 4 Dead, isso é viciante, tô jogando pra caramba, cara. Antes disso, eu tava jogando Skyrim e devido à quantidade de bug que eu tava tendo no PC, eu dei uma parada pra não se irritar. E agora tô jogando Left 4 Dead, Team Fortress... Cara, e tô na expectativa do Senhor dos Anéis do DS, cara.
Ah, beleza. E o Left 4 Dead, na verdade, a gente tem jogado um pouco junto, né?
Uhum.
A gente entrei online com o Jonas aí uns dias, na verdade, até eu falei que ainda tinha rolado uma promoção recente aí no Steam. E, pô, cara, Left 4 Dead é um jogo que rende, né? Ainda mais com uma promoção daquelas ali.
Não,
então,
João,
tem um online bem legal, né, cara? Bem divertido.
Bem nessa. E outra que a promoção tá de novo, né, cara? Aproveitando agora esse dia 23 aí de novembro. Tá 8 pila agora, cara, o jogo.
Tá o mesmo preço que tu pagou, mais ou menos.
Aham.
Uhum. É, bem legal, cara. Eu achei um jogo... Ele é um jogo que trabalha com a Source Engine, né, do Half-Life. Pra quem não conhece, acho que a maioria do pessoal conhece, mas mesmo assim... E é um shooter de zumbis, né, cara? Com zumbis que correm pra caramba, né, bicho? Nunca vi um zumbi correr tanto, tá ligado?
E com tantas habilidades diferentes também, né? Que é insano, cara. Enquanto menos espera, vem um tanker, te derruba e vai derrubando todo mundo do time. Se o cara não tiver ligado, é foda, cara. Fora as waves que vem de zumbi, tem umas waves que são punk pra aguentar, cara.
É, tem que ter aquelas bombas guardadas, né?
Bomba? Coquetel Molotov?
É. Senão não dá, senão não tem como. Cara. Mas é um jogo bem legal, cara. Bem divertido. Pô, o Team Fortress, eu vou te dizer que é um jogo que eu joguei pouco, cara. Assim, tu que jogou mais pode falar melhor. Assim, eu não entendo muito das mecânicas dele. Assim, até tu podia falar pra gente aí, na verdade, como é que ele funciona em termos assim, Jonas, de evolução, porque eu vi que ele tem. Tu vai ganhando coisas pro teu personagem, né?
Cara, tem muito upgrade de arma, tá ligado? Assim, ó, que tu vai pegando. Conforme tu vai fazendo as conquistas ali, né, cara? tu já vai conseguindo armas novas e vai empolgando o cara, porque cada vez o cara fica mais potente. E tem essa questão de a diferença que eu vejo do Left 4 Dead e do Team Fortress, cara, que o Left 4 Dead tem que andar junto, né, cara? Tem que ser bem colaborativo, cara. Tá com kit curativo a mais, é. Passa pro outro cara e tal. E já é, o Team Fortress, cara, é 12 contra 12, 14 contra 14 e se mata tudo, né, cara? É da hora.
É. Né, na verdade, até é interessante comparar os dois, porque os dois são feitos na Source Engine, né, cara?
Aham.
Uhum. Né? Os dois trabalham com a mesma engine. E então, até são parecidos em alguns aspectos, digamos, de jogabilidade, de... A sensação que de shooter do Half-Life, que vem desde o Half-Life, né, cara?
Sim, sim.
Mas o Team Fortress é um jogo assim, eu acho que quando tu não joga com amigos ou com conhecidos, ou com, pelo menos tá conversando com o pessoal, aquele pessoal que é mais organizado, assim, uhum. Acaba ficando cada um por si, né, cara? Todo mundo quer matar mais e tal.
Bem nessa.
Mas ele não tem evolução do personagem em si, como se fosse um level do personagem, ele não tem, né?
Não, cara, ele tem a questão de ter muitas classes, né, cara? Tem médico, tem engenheiro, tem soldado, tem aquele heavy, scout, que é o que faz...
Né, Jonas?
Oi?
Esse foi aquele que joguei na tua casa, não foi?
Foi.
Que corta, né? Dos soldados?
Isso!
Pô, agora que eu me sinto ali, cara, aquele jogo é muito massa, cara.
É legal,
cara. Nossa, é muito divertido, cara. Até pro usuário que não joga habitualmente, assim. Pô, eu sou o que não joga direto, cara. Peguei ali e o cara só precisa ter uma noção básica de jogo de primeira pessoa ali. O cara se diverte muito. E olha, eu, nas minhas primeiras jogadas, consegui dar um trabalho pros caras.
É,
e o interessante
hora,
é que é divertido mesmo. As classes são muito divertidas. É um jogo muito largo. Ele é feito pro cara rir.
Não
tem estresse. É bem legal nesse aspecto, sim, cara. Essas classes, elas são bem diferentes mesmo entre si, porque, por exemplo, tem shooter, assim, que tu escolhe médico, engenheiro, ou um equivalente, e na verdade tu acaba tendo que atirar e tal, e aí o cara entra e quer matar mais que os outros, porque é o que dá ponto, digamos assim. E o Team Fortress, não, cara, se tu é médico e tu curar bastante, tu vai... Tem uma pontuação animal e, vamos dizer assim, tu tem uma recompensa por isso, né?
Sim.
Então ele é um jogo muito bem feito nesse aspecto, eu acho, sim. Isso aí é legal. Como o Eugênio falou, é um jogo divertido, cara, mesmo. Realmente, quando tu entra a primeira vez, tu já sai jogando, tu ainda tá meio perdido ali, mas o jogo vem com um tutorial bem legal, né, cara? Uns filmezinhos, assim, te ensina a jogar.
Ele não te deixa na mão, ele não te deixa perdido no jogo, tá ligado? Ele é bem explicativo mesmo, cara.
Mas isso é uma tendência, assim, o Steam tá fazendo isso até com o Dota, né, cara? Eles estão tentando acabar aquela coisa do jogo que só o cara que já sabe joga e o cara que tá começando se sente mal, porque ele entra, daí ele não, além dele não jogar bem, o pessoal ainda reprime o cara, né, cara? Fica sendo bullyingado na internet, né, cara?
Pô, é foda, cara.
É o problema do Dota, né? O Dota, assim, ó, eu comecei a jogar o 2 porque eu ganhei uma aqui, joguei pouco e tal, mas... Achei tranquilo por enquanto, mas o jogo já vem com tutoriais. Mas pô, o Dota 1 era um negócio extremamente intimidador pra quem não joga, assim, né? Eu tinha amigos que jogavam o WoW comigo e a gente tava sempre conversando no online, pelo Skype, pelo TS, né? O TeamSpeak. E quando os caras jogavam Dota, tu via que era um negócio estressante, cara. Tu via que o cara, sabe, tu não te sentia compelido a participar, assim, sabe? Então é um. Essa é uma tendência da Valve, assim, cara, que é conseguir trazer, claro, é uma empresa, né, cara, eles querem trazer mais jogadores, querem que mais gente jogue e compre o jogo deles, né, cara?
Bem assim.
Isso é normal. Eugênio, fala aí um pouquinho do que tem jogado recentemente. Conta aí,
cara. Sabe que eu sou um retro game player, né, cara? Meu negócio é console, velho. Mas ultimamente, assim, o que eu posso dizer? Que eu tenho jogado bastante Nintendo DS, tenho explorado bastante o potencial do console. E agora, puxando o gancho do Steam que os senhores passaram, o meu irmão comprou um SimCity 4 Deluxe pra mim de presente.
Ah, é verdade. Saiu no Steam.
Cara, tô louco de contente, porque ainda nesses dias eu ainda pensei assim, pô, que saudade de jogar um simulador, cara. Um negócio assim mais sossegado, sem esse estresse, com o cara fica de noite, assim. Nossa, e, cara, eu não tenho micro suficiente pra rodar um Dota, mas um SimCity ainda consigo encarar. Nossa, fiquei muito contente.
Ah, é legal.
Vou reativar minha conta ali do Steam para poder receber o meu gift.
Ah, massa. Cara, eu vou dizer que SimCity para mim é só estresse, cara. Porque, cara, eu não consigo jogar esse jogo, cara. Eu já baixei ele no computador, DS. Porra, faz tutorial de novo. Cara, eu sei, ó. Eu tenho um bloqueio para SimCity. Não sei jogar.
Mesma coisa. Tu botava usina nuclear na tua cidade?
Cara, eu não conseguia fazer nem duas estradas.
Botava cabino. Cara, o negócio é o seguinte, tem que transformar tua cidade em um lixão no SimCity e depois limpar ela, senão tu não cresce.
É isso aí.
Tem que fazer um lixão, tu mete um lixão ali, os caras ricos vão reclamar, tu mete uma usina nuclear, põe um shopping center e um cassino pra detonar um comércio, e depois de algumas gerações, um caixa positivo com um volta a crescer. Aí a prisão é importante aceitar também, cara. Mas é um jogo de paciência.
Será que é isso que eles estão fazendo com as nossas cidades, né, cara? Deixando criar um monte de lixo, usando terra e depois melhor. Aí depois...
Mas é lógico, cara. Ô, rapaz, é um simulador de cidades.
É isso aí. Ah, cara, tem um negócio interessante do SimCity que eu vou procurar o link pra colocar no post. Teve um cara que ele criou a cidade perfeita no SimCity. Então, assim, ó, como é que o cara fez? Ele fez um estudo, assim, tipo, matemático e tal, claro. O cara também sabe alguma coisa de programação e tal, então ele estudou as mecânicas do jogo, né? Até porque, por ser um jogo, né? Então ele foi atrás de ver o que o jogo ia, digamos assim, aceitar melhor. E o cara criou uma cidade, cara, que é um octógono. Ela tem o formato de um octógono, né? De uma forma geométrica, com 8 lados. E o que acontece? Ele estudou aquela questão do SimCity de... A área residencial não pode ter lixo perto, tem que estar perto do comércio, também tem que ter bom acesso ao trabalho, ao hospital, toda essa questão do jogo, né? Que é real, mas enfim, o jogo trabalha com isso. Ele fez a cidade da maneira mais perfeita possível, entendeu? Então é bem interessante até, mas pô, o cara é maluco, né, cara? Não preciso nem dizer, né? Então tem os desenhos, projetos que ele fez e tal, aí depois ele construiu no SimCity. E tem lá, a cidade dele tem não sei quantos anos lá, não tem problema, não tem crime, não tem nada. É bem interessante.
Provavelmente ele deve ter usado aquela lógica do menos denso para fora, pro mais denso para dentro. É porque as fazendas estão menos densas, eu colocava nas margens da cidade, né?
É uma coisa assim, mas é bem
interessante. Mas o SimCity é o seguinte, cara. SimCity, quando tu fica na cidade perfeita, daí tu começa a ativar os desastres, porque senão perde a graça.
Cara, eu ia falar agora. Eu adorava essa parada, cara. Destruir as cidades, cara.
É, foi a única coisa que me atraiu no jogo quando eu vi, porque meus primos jogavam. Até, na verdade, meu tio gostava bastante desse jogo. Ele tinha o SimCity, sei lá, 2, original.
2000.
Uma coisa assim. E aí, pô, quando eu vi os desastres, eu achei massa, cara. Aí sim é massa, cara.
Nossa, furacão, terremoto. Não sei o que, aquilo ali eu achava da hora.
É tipo no The Sims, que o cara fazia a casinha, tirava as janelas, tirava as portas e deixava pegar fogo, tá ligado? Aí ficava desesperado. Ou então o cara botava ele na piscina, tirava a escada e deixava ele lá, tá ligado? Aí ele morria lá. Bem cruel.
Bem cruel. Eu, cara, eu ainda tenho hoje guardados.
E como é que é, Eugênio? Não deu pra ouvir bem agora.
Eugênio?
Alô?
Alô? Estão me ouvindo?
Agora sim.
Até hoje eu tenho CDs originais do SimCity 2000 e 3000.
Porra.
Nossa. Agora com o SimCity 4 agora vai fechar com a chave do homem. Que vou poder voltar a me divertir com o simulador de cidades.
Massa.
Então, aí outras coisas com quando eu tava conversando, além do SimCity dessa questão, eu gosto de Nintendo DS, né, cara? Eu também entendo, gosto bastante de jogos de puzzle, tem explorado bons. O Jump.
Não, assim, ó. Tem que ficar bem claro que o Eugênio é o cara que mais encontra jogo pra DS, né, cara? Não tem como comparar.
Salvador, né, cara?
Não, cara. E o Jump foi um achado, cara. Esse Jump, tipo, é um jogo que mistura todos os heróis de anime num jogo só, né? Num Smash Bros. Da vida, assim. Puta, baita jogo, cara. Baita jogo, muito bom, cara.
E é da hora pra jogar na galera, né, cara?
É, não tem como, né?
Não, esse que é o interessante, é tu te bombar pra fazer um multiplayer.
Nossa, o Eugênio já pegou umas coisas bizarras, tá, Jonas? Ele pegou umas coisas já bizarras, já não dá pra alcançar já.
Ah, só imagino, né, cara? Não vai ter nem graça. Depois que eu perdi pegou, os saves lá.
Abriu o Death Note, cara. Abriu o Death Note.
Ah, não, cara. Vai se ferrar. Já tava com o Yu Hakusho.
Ah, cara, eu já tenho o Naruto Kyuubi aí e já tenho o Bleach Bankai lá, cara.
Nossa, cara, Naruto com a Kyuubi, tá ligado? Ah, não, brincando. Cara.
Preparem-se, jogo... esperando vocês pro multiplayer.
Aham, apelão.
Não dá pra
pensar. Não dá, né? Aí, cara, e outras coisas, né? Bastante puzzle e tudo mais. Agora a gente tá tentando se aventurar no 3DS. Depois de uma exaustiva pesquisa hoje, descobri que os efeitos do SD card, ou flash cards, como dizem, né? No Nintendo 3DS, a questão da prejudicialidade e tudo mais. E, pô, o negócio me deixou meio bolado aqui, cara. Pô, fiz várias pesquisas durante o dia e descobri que o meu bom velho cartãozinho que eu tô usando é o que eu rodo no 3DS, cara. Isso me deixou animado pra um lado. Mas aí não sei, cara.
É
uma questão.
Só tem uma corrida de gato e rato, né, cara? Eles vão atualizar, tu vai atualizar o cartão e tal. Só vai ter que... Tu vai ter que ficar bem ligado, né? É tipo, o cara não pode atualizar o 3DS logo que sair uma atualização, né? Vai ter que esperar entrar num fórum, numa página, ver. Não, pode atualizar, tá funcionando, beleza. Mas eles são muito malandros, cara. Eles mandam uma atualização, eu digo, a própria Nintendo, né? Eles mandam uma atualização bem pequenininha, cara, que não tem nada demais, assim, tá ligado? Não, é só para estabilizar o sistema. Pau, tá ligado? Aí bloqueia o aparelho. É bem complicado.
Cara, essa última foi violenta. Eu tava pesquisando nos fóruns aí, cara. A grande diferença dela, ela muda o formato de save do, ó, da inteligência do Nintendo 3DS. Então, o que que ele faz? Ele faz um save que ele se torna incompatível com o hardware dos cartões, cara. Então, isso tirou 95% dos cartões do mercado, assim. Acabou, joga fora, não serve mais. Então, isso quem falou mesmo foi os próprios caras lá do time do DS2 ali, que é esse cartão que eu comprei, que eu tropecei com sorte nele ali. Cara, violento. E os caras só conseguiram lançar esse update 2 dias depois do lançamento da Nintendo. É que negócio, né? Tu imagina um monte de chinês gordinho, né? Tomando soro pra não ir pra casa, trabalhando em cima de 24 horas porque não pode parar a indústria deles. Violento.
É,
agora, quem tem esse card, R4, pode jogar tudo fora. Nenhum deles consegue o moleque agora.
É, o que acontece também, às vezes. Uma atualização grande, né? Que tem outras coisas para atualizar, e eles botam isso aí, e assim, ó, e aí logo depois eles lançam outro, com os bloqueios para coisa alternativa. Assim. Aí é complicado. Então, quem usa os cartões tem que. Não adianta, cara, tem que ficar muito ligado, é bem complicado.
É, tá vendo, né, Jonas? Eu acho que a tua estratégia de ter dois consoles aí é mais acertada, vamos ver.
Dizer pra vocês que eu tô jogando agora. Street Fighter vs Tekken no iPhone,
gente, eu tô fazendo backup do meu cartão de memória pra instalar a atualização nova.
Saiu, tava em promoção hoje, 99.
Ah, meu gente.
Ah, ficou bem legal, cara. Assim, é um jogo que no Play 3 ou em outra plataforma, ele é mais caro, não me interessou, tá ligado? O pessoal falou que eles trabalham desenvolvendo jogos. Eles não estavam desenvolvendo esses jogos meio separados, sabe? Tipo, até na luta aqui, né?
Sim. Não, a Bandai Namco é do Tekken.
É. Enfim, as duas empresas, para tentar manter o perdão, o espírito inicial de cada jogo, digamos assim, eles desenvolveram aspecto do jogo em separado. Então o pessoal pintou assim, ficou mesmo realmente um cross-tech, tá ligado? Mas no lado ruim da coisa, em vez de ficar um jogo unificado, não, parece que tem duas coisas que não estão se encontrando em algum ponto ali, sabe? Eu joguei muito pouco, eu mexi hoje de manhã só um pouquinho nele ali, e agora 2 minutos aqui, mas não deu pra avaliar ainda. Tá legal, tá bonito, ele puxa muito mais pro gráfico do Street Fighter 4, sabe? Muito mais, ele não parece o Tekken, ele parece o Street Fighter mesmo, sabe? Mas tá legal, cara, parece divertido, pelo menos assim, do celular, que não é a melhor plataforma pra jogar jogo de luta, mas como tava muito barato, 99 centavos, valeu a pena, né, cara?
Ah, é.
E essa semana eu fechei o Assassin's Creed 3, né, cara? O lançamento recente aí. Até o Eugênio tava olhando ali em casa a parte da batalha naval, né?
Ah, cara, dá pra fazer um jogo só de batalha naval ainda
ali. Tá. Tem bastante batalha naval pra fazer, né? Tem bastante missão secundária. E, pô, cara, o jogo é legal, só que assim, ó, eu sou obrigado a criticar algumas coisas que eu acho inaceitável num lançamento desse porte. Que é assim, a Ubisoft, pô, é uma empresa grande, né, cara? Reconhecida, tem vários jogos importantes. Assassin's Creed deve ser a principal série deles hoje, se não for a principal, é uma das, né? Lançamento esperado, multiplataforma, só que muito bug, cara. Principalmente no começo do jogo, muito bug de imagem, bug de jogabilidade, que, assim, eu tive que desligar o console, ou pelo menos sair do jogo no Play 3, né? Voltar pra Crossmedia Bar e entrar de novo no jogo pra poder continuar. Então, eu acho isso, na boa, eu acho inaceitável de um jogo tão... tão importante, assim, sabe, cara? Só que... só que é o preço que a Ubisoft vai pagar por querer fazer um jogo por ano, sabe? Não dá, cara. Não tem tempo hábil de corrigir bug, fazer playtest de tudo, assim, né, cara? É muita coisa. Até a parte que o Eugênio viu ali da Batalha Naval, depois na floresta, quando eu já tinha fechado o jogo... Não aparece tanto bug, o jogo tá bonito, só que assim, realmente no começo tem muita coisa. Mas assim, passado isso, é um jogo legal, cara. É um jogo bonito, é um jogo que é divertido de jogar, né? E exatamente por isso que eu acho uma pena que tenha esses defeitos tão grandes, sabe? Eu acho que não ganha muito se eles arrumassem isso antes de lançar. Só que hoje em dia, né, era do download, do DLC, então vai sair um patch. Se já não saiu, não sei mais. Ia sair um patch bem grande pro jogo pra corrigir assim, ó, muita coisa, cara. A lista de correções do patch é gigantesca, tá ligado? E pelo que eu vi,
tem, como é que eu posso dizer, tem correção em todos os capítulos do jogo, cara. É muita coisa.
Nossa.
Mas é um bom jogo, cara. É um bom jogo e, assim, puta, o contexto histórico é muito foda, cara. Revolução Americana e tal. É, eles têm feito isso cada vez melhor no Assassin's Creed. E nesse jogo foi que eu senti a história mais viva, assim, cara. Tipo, tu tá andando em Boston da época da pré-Revolução Americana e os caras estão falando na rua sobre a lei do selo, sobre a festa do chá. Tu realmente se sente envolvido por aquele ambiente ali, sabe? É muito legal mesmo, essa parte histórica é muito legal. E assim, foi o jogo que eu mais joguei essa semana. Fora isso, eu joguei alguma coisa online na outra semana com o Jonas, que a gente até falou do Left 4 Dead, né, cara?
Uhum.
E hoje eu baixei, acho interessante falar, na verdade, até o que tem de lançamento. Hoje eu baixei o Cinemora, que é um jogo, um shmup, né? Eu baixei pro PS Vita, mas ele tá no Xbox Live e ele tá no Steam também. No PS Vita ele custa $10. Cara, é um jogo muito legal. O Eugênio viu no PS Vita, né, cara?
Fantástico, cara.
Cara, fantástico. E olha, quem gosta de jogo difícil, pelo modo arcade, não joguei a história ainda, mas o arcade é dificílimo, cara.
Tem duas opções bem instigantes ali.
Inclusive é muito interessante porque, ô Jonas, as dificuldades de jogo são difícil e impossível.
Meu Deus.
É. Não existe outras dificuldades liberadas.
Não tem médio.
Putz, cara.
É animal.
É aquele negócio seguinte, né? É um jogo que ele já devia perguntar pra digital se tu é japonês ou não, né? Porque se diz, opa, é ocidental, vão liberar o Easy.
É verdade. Não, muito legal, cara. É muito bom mesmo. Baita jogo. E... bom, cara, a gente podia falar, na verdade, até do lançamento que a gente tá esperando, que agora já... a gente já falou dos jogos mais novos aí, né? E... Até assim, quando eu e o Jonas começamos a falar do podcast, foi no final de outubro. E, cara, tava saindo muito jogo naquela semana, né, cara?
Tava.
Outubro,
meu Deus.
Puta merda, outubro saiu tudo, cara. Outubro saiu tudo. Saiu Assassin's Creed numa semana, junto com Zone of the Enders, junto com outros Assassin's Creed, junto com... puta, cara, era coisa até demais, tá ligado? Mas agora, aí tem bastante lançamento... Até se vocês não conhecem o site Giant Bomb, bomba gigante em inglês, giantbomb.com, ele unifica todos os lançamentos, é bem legal. E, cara, o que eu tô esperando... bom, assim, ó, olhando a lista aqui, Call of Duty Black Ops 2, cara, passei batido porque cansei um pouco de Call of Duty, tá ligado? Joguei todos, um por ano, e... só que não é um jogo que tá me chamando a atenção agora, cara. Sinceramente, não tô curioso pra jogar e... Não é o que tem me atraído agora. E até porque jogo de Play 3 é caro, eu jogo Call of Duty no Play 3 e eu acho não vale a pena o investimento.
Nossa,
cara, eu posso citar o The Walking Dead, né? Aquele da Telltale, que é um adventure tipo point and click, né? Eu joguei os 4 primeiros episódios, eu tô acabando o 4º episódio. Saiu dia 20 agora, o 5º episódio. E, cara, quem assiste a série, quem conhece a revista, já sabe como é que é o clima da coisa. É mais tenso até do que a série de TV. Eu não li a revista, eu só vejo a série. É muito tenso esse jogo, cara. É muito bom, em primeiro lugar. A história é muito massa. E, cara, tem situações impressionantes, assim, de decisão de quem que tu vai salvar, quem que tu vai matar, sabe? Puta, é foda, cara. É bem tenso mesmo.
Entendi.
E tá perto de sair, 3 de dezembro, já tá perto, Far Cry 3, né, cara? Então, assim, se eu for jogar um shooter agora, fim do ano, vai ser o Far Cry, cara. Eu espero que fique bom.
Ah, cara, tu jogou o 2? O Far Cry 2
eu joguei porque ele ficou grátis na PlayStation Plus.
Ótimo,
e eu achei o jogo muito ruim, cara.
Nossa, eu vou ser sincero, eu joguei horrores do jogo, cara. Fui longe pra caramba, cara. Mas é muita vai e volta, missãozinha daqui e dali. Não tive paciência de aguentar, não, cara.
É, o pessoal, assim, pelo que eu sei, ele teve bastante crítica. E não foi um jogo que vendeu bem, não foi um jogo que agradou a crítica, assim. Mas eu joguei bem pouco mesmo e... e até porque eu joguei o começo, achei ruim e deletei ele do play, cara. Mas os três aí, até a própria Ubisoft, falou assim, ah, o 3 vai ficar melhor e tal. Então, tá bom, admitindo que for ruim, né? O Metascore do Far Cry 2 não é ruim, cara. É 85. Tem, inclusive, ele tirou nota 10 em alguns sites, mas tem gente que deu nota 4 também, então é duvidoso, né?
Sim, é muito do gosto particular da pessoa que avalia, então.
É, eu não gosto muito de me guiar pelo Metacritic, mas é pra ter uma noção, né?
Cara, eu joguei pra caramba, foi o primeiro, cara. E o primeiro eu curti muito, cara. Não sei se é porque era amplo demais, tá ligado? E o 2 eu achei ele muito naquelas trilhas, tem que seguir aqueles caminhos e tal. Ah, não achei tanta liberdade quanto do primeiro, cara.
Impressionou muito, porque todo mundo tava esperando o Half-Life 2, né? E se vocês lembrarem bem, o Half-Life 2 teve um lançamento bem conturbado em relação a datas, né, cara? Cancelou várias vezes e tal. Foi toda aquela história. E aí, pô, daí tá todo mundo esperando Half-Life e tal. E aí sai o Far Cry e o jogo é impressionante e é um shooter animal. E, porra, todo mundo ficou de boca aberta, né, cara? Eu joguei o jogo até, fechei o jogo. Fechei uma vez só, mas joguei bastante ele. Putz, é um baita jogo mesmo. Então o trailer, o pessoal tá aparecendo pelos trailers que ele volta bastante ao que era no assim, o tipo de cenário e tal, assim, é bem legal. De lançamento, assim, agora bem próximo, cara, o que vai ser interessante também é o Guardians of Middle-earth, que eu tô de olho, que é um MOBA, né, tipo Dota, League of Legends, baseado em Senhor dos Anéis, né, vai sair dia 4 de dezembro para Play 3, para Xbox no dia 5. E, cara, MOBA, não sei quem gosta, assim, né? Não sei se vocês gostam desse estilo de jogo, que é o estilo do Dota. É legal, cara, é um estilo. O jogo em si, ele é rápido, digamos, tá? É uma batalha de cenário, assim. Só que cada partida dura de meia hora a uma hora, assim. Então, na verdade, isso é uma coisa que não me atrai muito. Eu gosto mais do StarCraft porque as partidas são mais rápidas, mas é bem legal, bem divertido. E os vídeos do jogo são muito bonitos, assim, cara. Tu vai escolher aqueles heróis que tem no filme, né? Então tem o Gandalf, tem a Galadriel, tem o outro, tem todo mundo lá, cara. E cada um tem as suas habilidades. É a mesma coisa que um Dota da vida, assim. Não muda muito, não, tá? Quem conhece Dota, quem conhece League of Legends, é esse estilo de jogo.
Ah, o João.
É um jogo legal pra ficar pros amigos.
Não, cara, o João me apresentou o vídeo ali do jogo e ficou da hora, cara.
São bem legais.
Da hora mesmo.
Só que eu achei engraçado que não tem pra PC, cara. E PC é uma plataforma melhor pra esse tipo de jogo, né?
Sim.
Eu acho, pelo menos, é estranho jogar um jogo de que usa tanto mouse e no controle. Mas é não confiar, né?
Uhum.
Acho que pode ser interessante. E vocês, cara, o que vocês estão olhando de lançamento aí? O que tem que vai sair aqui? Vocês estão querendo jogar?
Cara, eu tô de olho naquele Professor Layton versus Phoenix Wright, cara. Pro Nintendo 3DS, cara. O jogo é lindo. Ver os gráficos. Assim, o mais interessante é eles preservaram os dois traços, os traços das franquias, né? E conseguiram fazer um jogo harmônico, cara. Ficou muito bom. Agora, pra fazer uma análise assim, mais apurada, é só comprando o jogo mesmo, cara. As trilogias estão muito lindas. E tem um que eu achei interessante, é o Dragon Ball, que eles estão lançando com aquele sistema de reconhecimento de cartas, cara. Parece que é baseado naquele Dragon Ball Heroes, então vai ter os personagens das séries clássicas, mas os novos aí, tudo interagindo. Vai virar um Pokémon Super Saiyajin.
Mas esse é pra qual plataforma?
Tudo Nintendo 3DS.
Ah, tá. Putz, isso aí é legal, cara.
Mas é interessante, cartinhas e tudo mais, onde sai mais barato que eu comprar os monstros do Spyro. Você vai comprar a carta, o jogo vai reconhecer a carta e vai. Pelo que eu li no site, ele tem potencial de reconhecer até 10 jogadores. E é como se fosse um mega jogo de mesa, assim, com 10 participantes, vai lançando cargas e vão lançando os golpes ali. Ai. Eu acho que vai ser interessante, vai sair.
Mas
e
essa...
um jogo mais pra...
Hã? Essas cartas, só, desculpa interromper, essas cartas, só pra eu me entender, o que... É uma carta, ela é de cada jogador ou as cartas vão habilitar alguma coisa dentro do jogo e tu vai comprando cartinhas como se fosse o Skylanders que tu falou?
Cara, tu vai comprando as cartinhas, cara. Vem Busters, né?
E aí tu libera personagem.
E ele vai utilizar as câmeras pra reconhecer as cartas e te habilitar funções no jogo. Provavelmente os golpes, assim.
É, assim, não é por nada, só que 2 segundos até a galera botar as imagens na internet e tu puxar o QR Code, né?
Ah, lógico, né?
É, eu acho que é bom eles pensar numa outra coisa, cara.
Ah, mas eles não pensam no público brasileiro latino, cara. Eles vão pensar no japonês gordinho que vai ter dinheiro pra gastar por você.
Não, eu sei, mas é que é engraçado porque aquele Pokédex, que agora tem o Pro, né? Mas eu tenho no 3S e a Catherine tem também, e o Pokédex, ele tinha uma função de tu ir abrindo os Pokémons. Ele, né? O Pro já vem com todos, né? E esse não, esse outro tu tinha que pegar, digamos assim. E, enfim, os códigos QR, entendeu? Então tu podia achar, sei lá, né? Numa promoção, numa revista, no site tinha atividades pra te fazer, tipo um trivia, um joguinho, pra te habilitar. Aí, cara, eu botei no Google QR Codes, né, cara? Cara, abriu tipo, uma página com todos, tá ligado?
Nossa, violento.
Nossa, abriu tudo, cara. Abriu tudo de uma vez só, tá ligado? Foi muito engraçado. Então, mas isso aí é fazer o quê, né, cara? É que também é divertido, né, colecionar as cartas e tal. Eles vão trabalhar com essa mecânica, né? Isso aí vai ser um jogo legal, cara.
É, mas é uma tendência, né, que eles estão querendo fazer, deixa eu tornar menos virtual, né, cara? Então eles querem fazer o quê? Uma interação do videogame com o real. Isso aí, eu via, olha só, tô enterrando o baú, hein? No Master System, quando eles faziam jogos de dados, ou lançavam no RPG os dados, ou então tinha uma todo estratégia do RPG pra usar como auxílio no videogame, cara. Nossa, isso é um negócio muito antigo que tá voltando 10, 20 anos depois. Mas é interessante, eu acho legal, é divertido. Os caras estão tentando mudar, né? E é uma forma do cara tentar meio que de pirataria, porque o cara vai querer ter um jogo original e as cartinhas original, né?
É, assim, ele pode comparar com outros jogos e coisas que, tipo, o cara gosta da franquia, né? Quem gosta do Skylanders vai querer comprar os bonequinhos, cara. O cara não vai suportar, entendeu? A questão é. É o jogo que tu gosta, né? Tu vai querer ter as coisas ali, então. É uma mecânica interessante. E todas as plataformas atuais estão trabalhando com material físico, né? O 3DS trabalha, vem os AR Cards, já vem no 3DS, né? Inclusive, o PS Vita também já traz AR Cards de começo, né? Inclusive com 5 ou mais jogos grátis para te usar os cartões, né? Até a maioria deles são jogos, claro, bem casuais, mas tem jogos bem interessantes. E tem jogos que vem depois com cartões para habilitar coisas no jogo, como o Kid Icarus, né? A versão retail do Kid Icarus, eu acho que só tem versão retail, na verdade. Vem com cartões, né? Então tu habilita personagens, pelo menos tu tem uma galeria ali de personagens que tu pode ver armas, personagens e modelos em 3 dimensões, né? Então é bem legal, assim, eles estão utilizando bastante isso aí, que é um... Não deixa de ser uma forma de chamar a atenção, né? E evitar a pirataria, né? Realmente, a pirataria pro 3DS já não dá certo, porque o jogo já não é em 3D, tu já não vai usar um monte de coisa, não vai ter isso aí tudo. Então eles acabam inibindo pelo menos um pouco, né, cara?
EPN, não são suas atualizações.
Ah, isso aí vai ser sempre, né, cara? Não adianta. PlayStation, Xbox, quem tem pirata não pode nem ligar na internet porque bloqueia praticamente na hora, cara. Não dá, assim, claro que a gente sabe que bastante gente usa, mas é complicado. O cara tem que deixar desligado na internet, né? E aí, mesmo assim, a própria Nintendo, né, cara? Os jogos mais importantes, eles vêm com proteções bem pesadas contra a pirataria. Vai dar um bug no teu save, tu vai perder o save. Os jogos piratas não funcionam no Wii, cara. Os jogos piratas do Metroid, Other M, New Super Mario Bros. de Wii, né? Zelda, todos eles são dificílimos de piratear. O pessoal consegue, né? A gente sabe que consegue, mas é assim, tem que hackear o sistema, tem que colocar o jogo num pendrive, num HD externo, fazer uma maracutaia gigante lá e não adianta, né? Acaba perdendo funcionário.
Baita mão de obra. Né? O cara comprou original pra não se estressar.
É verdade.
Ah, cara, se foi o tempo que uma faca quente, o cara resolveu um problema de imediato, né?
É. É, o Play 2 ainda foi um console que pirata até hoje, né? Muita gente depende disso aí, porque a gente sabe também que não dá pra ficar comprando jogo de R$200 todo dia, né? É complicado mesmo. Mas a pirataria tá perdendo espaço, cara. Vai. O pessoal tá comprando o seu console, seu Play 3, seu Xbox e tá preferindo ter dois jogos, né? O cara, muita gente joga Winning Eleven e Call of Duty, né, cara? Basicamente, tá ligado? E, assim, mal usa online. Então, o cara gasta 100 pila num Pro Evolution Soccer do ano passado, né? Ou menos. Aí compra o seu computador do ano, que vai durar aí 2, 3, 4 anos se ele quiser, né, cara? E tá bom, entendeu? Se não paga pra jogar online, pelo menos no Play 3, né? Xbox sem mensalidade, anuidade. Então, cara, o cara vai descobrir que não vale a pena comprar 10 jogos pirata e fechar um, né? É aquela velha história. Pelo menos eu penso assim, né, cara? Eu preferia ter dois jogos bons do que não fechar nenhum.
O lance é o seguinte, né, cara? Depois que tu provou os 10 piratas, eu não queria abdicar pra pegar os dois originais. Eu estou pro lógico DS, né, cara? Eu tenho uma biblioteca de jogos muito boa. Agora, por Nintendo 3DS, como eu não tenho nada, eu não me importo pegar um mais vagarosamente, né?
Claro.
Mas o Jump eu não posso ficar sem ele.
Ah, é verdade, cara. Isso é bom demais.
Só o Jump?
Mas hoje eu cheguei, encontrei o Eugênio e o cara tava jogando Super Robot Wars em japonês, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Não dá, é muito vício, cara.
Em japonês não dá, cara.
Dá sim, cara.
Não dá,
é que
cara.
Eu já jogo desde o Game Boy Advance, cara. Os menus sempre são os mesmos.
Cara, decora os menus, tá ligado?
Ah, fazer o quê? A memória visual é boa, né?
O cara que gosta de jogo de robô, cara, tá ralado, velho. É só em japonês, cara.
Ah, isso é foda, cara. E esse jogo é muito bacana.
Não, a série RG veio pros Estados Unidos, cara.
Qual?
Eles têm uma série OG que é só deles, aí não tem direito autorais dessas empresas, tudo aí veio para os Estados Unidos. Agora essas franquias, tudo misturado, cara, é complicado os caras trazerem. É muita licença.
Bom, o Super Robot Wars ali que tu tava jogando, que é animal, que mistura robôs, mechas, várias séries, cara, várias, entendeu? Pô, esse aí não sai no Ocidente, né, cara? É sacanagem também, eu vou te contar. Eu fico decepcionado.
Sou complex, my friend. Sou complex.
Fora aquele RPG tático que a gente viu pro 3DS, como é que era o nome, cara? Puta, que ia sair só no Japão.
Ah, tá, aqui do Capcom, da Sega e...
De tudo, né?
Capcom, Sega e Bandai Namco.
Nossa, cara, um RPG tático.
Tava as três franquias num só.
É RPG tático retardado de todos os personagens, de tudo do mundo. Cara, olha, cara, o trailer tem que ver 10 vezes pra assimilar. Todo mundo que aparece, cara. Tão animal, o cara tem 48 mini ataques cardíacos, tá ligado? Nossa, eu pirei quando vi ele. Aí olha, não, sem previsão pra lançar no Ocidente, nossa.
Parece que faz de propósito, né, cara? Só pro cara se quebrar.
Ah, cara, pior, aí vem a desvantagem. Pior, como não tem ROM, como não tem versão pirata, não tem tradução também, né?
É. Aí que...
O Dragon Ball Ultimate lá do DS, a gente baixou a tradução, né? Parcial, mas tem.
Verdade. Aí abre a margem pros hackers, né, cara? Porque eles não dão suporte pro público ocidental, a gente quer jogar também, então a gente dá um jeitinho.
É verdade.
Ah, então, cara, ó, eu tô na, Não sei porque eu tô na pilha que eu tô lendo o Hobbit, cara. Mas eu tô louco pra ver esse Senhor dos Anéis novo, cara, da Lego. Puta, cara. Que vontade.
Ah, então, eu tenho dele no 3DS, cara.
Sério? Ah, não.
É?
Vai ter que emprestar pra me dar um curt, então, cara.
Claro, claro.
Cara, eu quero ver. É esse, e eu tô curioso pra ver como é que vai ficar esse GTA novo, cara.
Pô, esse aí, né?
Acho que vai ser destruição em massa, cara. Acho que vai explodir a cidade agora, cara.
Viu os trailers já?
Vi, pouca coisa, cara, pouca coisa. Eu vou ser sincero, eu não joguei o 4, tá ligado?
Só.
Mas tô bem curioso pra ver, cara. A galera tá com uma pilha pro cara jogar. Vamos ver como é que vai ficar, né?
É, eu, hoje mesmo eu assisti o... Não, acho que ontem eu assisti o segundo trailer, né? Até eu publiquei no Facebook do site. É, e eu... Pô, o trailer é bem legal, né? Ele tá vindo com a ideia de ter três protagonistas, né, cara? Deu pra ver pelo trailer que a história deles se cruza em algum momento, né?
Sim.
E sério que é a maior cidade que já teve no GTA, né, cara? É gigantesco.
Não, e... Pô, eu vi a história dos três, tá ligado? Os três se encontrando e tal, eu vi esse trailer. Agora, um trailer abusando dos gráficos e tal, com a jogabilidade mesmo, ainda não vi nada.
É, eu vi o trailer que mostra os carros, assim, na rua. Bem legal, assim, cara. Bem interessante mesmo.
Não, pode crer.
Esse vai ser um jogão, cara.
Ah, com certeza. Esse deve ser um que eu já tô de olho também, cara. E é isso.
É isso aí.
Bom, galera, então esse foi o primeiro Save Point Podcast, o seu podcast, sua paradinha semanal para salvar o seu progresso, descansar um pouco e conversar sobre games com a gente. É, o projeto está começando, a gente quer agradecer muito, muito todo mundo que está apoiando. Então, perto aí do lançamento do cast, a gente já está chegando em 100 curtis lá na nossa página do Facebook. A gente queria agradecer todos os amigos e pedir para todo mundo que está ouvindo divulgar esse projeto. É, o Facebook é facebook.com/savepointcast, tudo junto, savepointcast, tá ok? O blog oficial do SavePoint é savepointcast.blogspot.com. Lá você encontra análises, colunas e muitas novidades que a gente vai começar a implementar a partir de agora, com o tempo aí. Em breve, vídeos de gameplay da turma do Save Point jogando. Vai ter o canal no YouTube, tá ok? E o Twitter, claro, ferramenta de comunicação importante onde a gente posta as novidades. twitter.com/savepointcast. Se você está ouvindo esse cast diretamente no seu smartphone, no seu MP3 player, e você não entrou no post, na página, no blog que eu falei, no Blogspot, então entre na página, porque lá tem links para várias coisas que a gente conversou durante o cast, tá ok? Trailers, outros links que a gente falou, o negócio do SimCity tem o link também, tá certo? E assinem o feed, pessoal. A gente vai dar as instruções no site e provavelmente no Facebook também de como assinar um podcast. Eu sei que tem muita gente que não está acostumada a ouvir, talvez esse seja o primeiro, né? A gente agradece muito, fica muito contente com isso. Então, assim, a gente vai ensinar vocês como é que funciona um podcast e como assinar um feed de podcast. Ou seja, sempre que sair o Save Point novo, você vai receber ele quentinho no seu aparelho. Pode ser o seu celular, iPhone, seu celular com Android, seu MP3 player, seu computador. O iTunes é legal para manejar os podcasts, tem muitos outros programas legais. Então fiquem de olho aí, a gente agradece e até o próximo Save Point. Valeu!
o fone. Deixa eu ver. Deu.
Oi, Cat. Oi. Eu tô ouvindo a tua...
Ela disse que tava ouvindo
a tua... Eu tô ouvindo a tua voz.
Nossa, se pessoa ligar as câmeras tudo aqui é trevas, deve estar todo mundo em pijama nessas horas.
Dá, nem fala, né?
Tá todo mundo em pijama aí.
Não. Cabelo tapado, pijaminha.
Tô jogando Skylanders, sem pijama.
Ah.
Bonequinhos novos, só alegria.
Ah. Alegria, acabou de bugar o jogo ali, não, não, não vai pra frente.
Descobrindo o jogo, porque meu boneco cai
infinitamente. Opa, vai atualizar o review. Vai metendo pau no jogo.
Viu só, viu só?